Estamos aqui no Tratado de Beitzar, na página 35, Amud Beit, no começo do quinto Perek, o último Perek da nossa Maseret. Fala Mishnah. Meshilim peirot derech harubá biyom tov. Antigamente, eles colocavam as frutas, ou mesmo trigo e cevada, no telhado para eles secarem. Então, se a pessoa vê que no meio de Yom Tov vai cair chuva e vai estragar toda a colheita dele, então, fala Mishnah, ele pode, no meio de Yom Tov, arrastar essas frutas e jogar elas pela chaminé da casa para eles caírem dentro da casa e não estragarem com a chuva. Aval, lo be Shabbat, só em Yom Tov pode. Em Shabbat é proibido. O mechassim peirot bekeilim mipnei adelef. Também a gente pode no Yom Tov cobrir frutas com utensílios para não pingar, para qualquer goteira que esteja em casa, não pingar em cima das frutas para elas não estragarem. A mesma coisa em utensílios onde o óleo e o vinho estão dentro deles. Se tiver algum utensílio, algum barril de vinho aberto e a goteira que tem dentro de casa vai pingar em cima desse óleo e desse vinho, a gente pode trazer utensílios para cobrir esses barris. Venotrim klita hadadele veshabat. Também pode colocar algum utensílio para receber a goteira, ou seja, para a chuva não se espalhar dentro de casa e fazer a casa suja. Fala, Gmará. A gente está na Mishnah aqui, a gente pode arrastar as frutas do telhado para dentro da chaminé, para elas caírem dentro da casa. Agora, Gmará vai trazer várias linguagens que a gente pode usar para arrastar as frutas dentro da chaminé. Itmar, Rabi Uda e Rabi Natan. Rabi Uda e Rabi Natan disseram, um deles estudou que a palavra escrita na Mishnah era Meshilim. E outro estudou Mashilim, que a palavra da Mishnah é Mashilim. São dois jeitos de falar que se pode arrastar as frutas para dentro da chaminé. Amar Mazuta. Mandetani Meshilim no Mishtash. Quem estudou, escreveu no Mishnah a palavra Meshilim, ele tem razão. O Mandetani Mashilim, aquele que escreveu a palavra Mashilim no Mishnah, no Mishtash, ele também tem razão. Por quê? A gente encontra em diferentes lugares que essas duas palavras, elas podem ser usadas para jogar coisas ou dentro da casa ou em qualquer outro lugar. Mandetani Meshilim no Mishtabesh, aquele que escreveu na Mishnah Meshilim, ele tem razão, Dechtiv, que a gente encontra essa linguagem no Passuk, que Ashel Zeitcha, que Ishal Zeitcha, que quando as tuas azeitonas vão cair. Ou seja, a Torá está contando para a gente as maldições que Hashem deu para a gente quando a gente não vai cumprir as mitzvot, que a gente vai ter azeitonas nas árvores, mas elas vão cair antes da gente poder usufruir delas. Então a gente vê que a palavra Yashel, Ishal, a palavra Meshilim é uma linguagem de cair. O Mandetana Meshilim no Mishtabesh, a pessoa, e aquele que estudou e escreveu na Mishnah Meshilim, ele também tem razão. Detran, que a gente estudou numa Mishnah, Ashchol Veaksol. Tem dois tipos de defeitos nos Kohanim, que por causa desses defeitos, eles não podem trabalhar no Beit HaMikdash. Um deles é chamado Shchol e outro deles é chamado Ksol. Quais que são esses defeitos? Shchol, o que quer dizer Shchol? Shenishmeta Yerecho, que a coxa dele é caída. Ksol, Sheechad Miarkotav Gvoa Michavertai. Ksol quer dizer que uma das coxas dele é mais alta que a outra. Mas de qualquer forma, a gente vê que a palavra Shchol quer dizer quando a coxa é caída. Então é uma linguagem de cair. Então a gente pode usar a palavra Mashilim para expressar isso, que a gente pode deixar cair as frutas dentro da casa. Mas Rav Nachman Bar Yitzchak, Rav Nachman Bar Yitzchak nos diz, Mandetani Meshilim lo Mishtabesh. Pessoa que usou a linguagem de Meshilim para escrever a Mishnah, ele também tem razão. O Mandetani Mashilim, aquele que citou a linguagem de Mashilim lo Mishtabesh, ele também tem razão. O Mandetani Manchirim, aquele que citou a linguagem de Manchirim lo Mishtabesh, ele também tem razão, ele também não errou. Por quê? Mandetani Meshilim no Mishtabesh, aquele que estudou, usou a linguagem de Meshilim, ele tem razão. Detran, que a gente estudou na Mishnah. Rabi Shmuel Omer, Rabi Shmuel nos diz, Nazir, uma pessoa que recebeu sobre si versão Nazir é aquela pessoa que é mais, que ela é sagrada e ele promete que ele não vai beber vinho, ele não vai se impurificar, ele não vai cortar os cabelos. Então esse Nazir, lei diz que ele não pode, ele não pode esfregar a cabeça dele no chão. Que se ele esfregar a cabeça dele no chão, vai deixar cair cabelos, e ele não pode cortar o cabelo enquanto ele é nazir. Mas de qualquer forma, a gente vê que a linguagem de mexir é uma linguagem de cair, uma linguagem dos cabelos caírem. Então a gente pode estudar na Mishnah, mexirim, peyot, a gente pode deixar as frutas caírem dentro da chaminé. O Maditani Mashirim no Mishnah, veja, aquele que estudou, escreveu na Mishnah a linguagem de Mashirim, ele não errou, ele tem razão, Detran, que a gente estudou numa Mishnah que está escrito, Ashchol ve'azuk shosaparim. Ashchol é uma faca, uma navalha que os barbeiros usam para cortar os cabelos, ve'azuk é uma tesoura de barbeiros. Mesmo que elas foram cortadas no meio, elas se separaram as duas partes dela, tmeim, eles ainda são tamé. A gente sabe que para um utensílio ele receber a tumá, a impureza, ele tem que ser um utensílio que ele pode ser usado. Se ele não pode ser usado, ele passa de ser um utensílio e ele não pode adquirir mais a impureza. Então fala Mishnah que esse shchor e esse zug, essa faca e essa tesoura, mesmo se elas foram separadas, não estão mais inteiras, ainda assim elas recebem a tumá, porque ainda dá para usar elas da forma que elas estão agora. Mas de qualquer forma, a gente vê que a palavra shchol é uma palavra de cair, é uma faca que se usa para tirar os cabelos. Então a gente vê que a palavra mashirim também pode ser usada para arrastar as frutas dentro da chaminé. Mas detalhe mashirim, aquele que escreveu na Mishnah mashirim, Lo Mishtavish, ele também não errou. Detnam, que está escrito na Mishnah, Mishen Ashtukelav Bamayim. Uma pessoa aqui, as roupas deles caíram dentro das águas do Shabbat. Ma'alech Ba'em Ve'inochoshesh. Ele pode usar elas molhadas e ele não precisa desconfiar que as pessoas vão pensar que ele lavou as roupas no Shabbat. Porque as pessoas veem que se ele está vestido com roupas molhadas, caíram as roupas dele, caíram na água. Então, a gente vê de qualquer forma que a linguagem de Nashru, de Manchirim, é uma linguagem de cair, que as roupas deles caíram dentro das águas. Então, a gente pode usar essa linguagem de Manchirim para falar que ele pode levar as frutas e deixar elas caírem dentro da chaminé. Inami, ou de outro lugar, a gente pode aprender que a palavra Manchirim é deixar cair. Tetran, como a gente está numa Mishnah, Eizei o leket, anosher bishat ktira. A gente sabe que tem uma mitzvah de deixar o leket para os pobres. Quando a pessoa está cortando o trigo do campo dele e acontece um certo episódio, ele tem que deixar esse trigo para os pobres. O que que é? Quando ele corta o trigo, então ele pega aquela faca especial para cortar o trigo e ele corta todos os pedaços de trigo juntos que ele está segurando na mão dele e duas espigas elas caem. Quando duas espigas caem, essas duas espigas que não estão dentro da mão dele, ele tem que deixar para os pobres. Mas de qualquer forma, a gente vê que a nosher, nosher é uma linguagem de cair. O que é o leque? É daquele que cai na hora que ele está cortando. Então, nosher é uma linguagem de cair. Então, a gente pode usar na Mishnah a linguagem de manchirim. Fala, Gmaia. Tna, mexilim peirot derech arubá biyom tov. A gente está escrito na Mishnah que a gente pode pegar essas frutas que estão secando no telhado e jogar elas pela chaminé, para elas não estragarem. Atkama. Quanto? Quanto dessas frutas a gente pode jogar dentro da chaminé? Amar Abzeira, Amar Abbas, Ibe Abilá, Amar Abbas, Amar Abi Yohanan, disse Abzeira no nome de Abbas. Tem aqueles que dizem que Abbas falou isso no nome de Abi Yohanan, que Otash Shoninu, a quantidade que pode se jogar dentro da chaminé é como a quantidade que a gente estudou em outro lugar. Está escrito numa Mishnah em Masechet Shabbat, Mefanim alba vechamesh kupot shel teven veshel tvuah mipnei orchim mipnei bitul beit hamidrash. Está escrito na Mishnah, no Tratado de Shabbat, que a gente pode esvaziar um quarto que está cheio de caixas de trigo, a gente pode esvaziar quatro ou cinco caixas cheias de trigo por causa dos visitantes que estão vindo visitar ou por causa que eles querem usar esse quarto para estudar a Torá. Então a gente vê que quatro ou cinco caixas pode levar. Então, a mesma coisa aqui, nas frutas que a gente tem no telhado, a quantidade de quatro ou cinco caixas. Faragmará, Vedilma, mas talvez, Shaniata, Abdeika, Bitub, Itamidrash. Talvez lá é diferente. Lá tem um motivo porque eu estou tirando o trigo. porque eu quero estudar naquele lugar, porque eu quero receber visitas. Mas aqui, que não tem um motivo no qual que eu quero estudar naquele lugar, eu quero receber visitas, então talvez aqui é menos, talvez aqui eu não posso tirar essa quantidade tão grande. Inami, ou talvez, Atam, Ainutama, Darba, Vechamesh, Kupot, Chari, Mishum, Shabbat, Dechamira, Veloat, Ilezil, Zulebe. Lá a gente pode deixar a pessoa esvaziar 4 a 5 caixas, porque as pessoas sabem que Shabbat é uma coisa rigorosa. Então, mesmo que a gente deixar eles esvaziarem o quarto, tirarem as 4 a 5 caixas, as pessoas não vão desprezar na santidade de Shabbat. Aval Yom Tov de Ki, mas Yom Tov Ki é menos rigoroso, e as pessoas vão acabar desprezando o Yom Tov. Se a gente deixar ele levar, se esforçar tanto para levar tantas frutas no Yom Tov, a pessoa vai acabar já desprezando todo o Yom Tov. Então, claro, claro, eu poderia pensar que eu não vou poder levar tantas frutas para jogar elas dentro da chaminé. Inami leidarkisa. Ou talvez bem pelo contrário. Até agora a gente falou dois motivos porque em Shabbat eu posso, em Yom Tov eu não poderia levar essa quantidade tão grande. Agora a Gemara vai trazer razões do contrário, que talvez em Yom Tov eu possa ainda mais levar mais do que a quantidade do que no Shabbat. E na Veleida Kista talvez bem pelo contrário. Atamai no Tama, lá porque eu posso levar essa quantidade, Delekar Psed Mamon, que não tem, a pessoa que está tirando essas caixas, não é que ele está tirando as caixas porque ele vai perder algum dinheiro por causa disso. Avalacha, mas no nosso caso, Delekar Psed Mamon, que a pessoa vai acabar perdendo um grande quantia de dinheiro, a filho do Tumanami, talvez mais ainda, Chachamim deixaram a gente esvaziar essas frutas do telhado. Então essa é a primeira dúvida que a Gemara tem, qual que é a quantidade que a gente pode levar esvaziado o telhado. Mais uma pergunta que a Gemara tem. Adam Tnan, naquela Mishnah que a gente fala que ele pode levar as caixas de trigo, está escrito, avalo et haotzar. Mas ele não pode esvaziar todo o armazém. Ve'amar Shmuel, mai avalo et haotzar. O que quer dizer que ele não pode esvaziar todo o armazém? Avalo igmor et haotzar kulo. Ele não pode esvaziar ele totalmente. Por quê? Dilma atila shmui egumot. Porque talvez ele vai acabar alisando o chão. Ou seja, antigamente o chão era feito de barro, de terra, de areia. E ele tinha o chão, ele tinha furos. Ele não era um chão como a gente tem hoje, que a gente tem diferentes tipos de materiais, que o chão ele é retinho. E lá tem uma proibição de encher os furos do chão no Shabbat. Então se a pessoa vai chegar a limpar todo o armazém que ele tem, ele vai ver que o chão vai ter furos, ele vai acabar enchendo esses furos com areia. Isso é uma proibição no Shabbat. Então ele não pode, mesmo se ele só tem duas ou três caixas, ele não pode levar todo o trigo, ele tem que deixar um pouco de trigo no chão para ele não vir a encher esses buracos que ele tem no chão. Aha, mai, qual que é a alahá aqui no nosso telhado? Será que ele pode esvaziar todas as frutas ou ele tem que deixar um pouco de frutas? Então vai agora, qual que são os lados da nossa dúvida? Adamu beShabbat deAsur mishum deChami. Lá é proibido por causa que é Shabbat. Shabbat é uma proibição rigorosa. Então é proibido. Aval Yom Tov deKi, mas talvez Yom Tov, que as proibições de Yom Tov são menos rigorosas. Talvez Shabbat, talvez eu possa limpar o telhado por completo. Ou Dilma, ou talvez, lá que tem, mesmo que, se eu não limpar todo o armazém, eu vou evitar as pessoas de virem estudar lá, e mesmo assim eu falo que é proibido, aqui que eu estou só limpando porque eu vou perder dinheiro, não é que alguma pessoa vai deixar de estudar por causa disso. Louco, acho que não é muito mais, que eu não posso limpar o telhado inteiro? Essa é a segunda dúvida que a Gemara tem sobre a nossa Mishnah. Agora a Gemara vai trazer uma terceira dúvida. Ve'achatnan, a gente está aqui na nossa Mishnah, Meshilim peirot derech harubá biyom tov. A gente pode deixar as frutas caírem pela chaminé no Yom Tov. Ou seja, arrastar as frutas até a chaminé e deixar eles caírem. Ve'amar Rav Nachman nos disse, Loshano ela botogag. Isso é somente se eu vou deixar as frutas caírem no mesmo telhado. Aval, migag, legag, lo. Mas levar essas frutas de um telhado para outro telhado, isso já é proibido. Eu não posso me esforçar esse esforço a mais. Etanya, na minha, do mesmo jeito que Rav Nachman nos disse isso, assim está escrito numa braita. Em metaltelim migag legag, afilo que shekagotem shavim. Não pode transferir as frutas de um lugar, de um telhado para o outro, mesmo se um telhado é do lado do outro no mesmo nível. Hatam mai, isso é em Yom Tov. Qual que é o din no Shabbat? Será que no Shabbat eu posso levar de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, ou não posso levar de um lugar para o outro? Fala Gmará, achau de asur, mishum Yom Tov, dekil vatileizel zulebe. Talvez aqui é proibido, por causa que Yom Tov, as leis dele é menos rigorosas. Então a gente vai pensar que a pessoa vai desprezar o Yom Tov se a gente deixar ele levar de um telhado para o outro. Aba Shabbat de Hamira, Aba Shabbat, que é as proibições dele são rigorosas. Então a pessoa não vai desprezar o Shabbat. Pelo atelizizu leba, então Shabbat dá. Então talvez é permitido levar de um telhado para o outro, levar de um lugar para o outro. O Dima, ou talvez ao contrário. Do mesmo jeito que você falou aqui que é proibido, mesmo que ele tenha perda de dinheiro, lá que ele não vai perder nenhum dinheiro se ele não levar de um telhado para o outro, locoche, que não é muito mais que é proibido. Agora o Mará vai trazer uma quarta dúvida. Aqui está escrito numa braita, lo yishal shalam bechevel bechalonot ולא יורדים דרך סולמות. Aqui está escrito que eu não posso amarrar as frutas numa corda e transferir elas por uma janela. Eu também não posso descer com as frutas em uma escada. Isso é um esforço a mais que é proibido. Isso é proibido em Yom Tov. Hatamai, qual que é o dia no Shabbat? Acha bi Yom Tov de Asur, de Lekabitur Beit HaMidrash. Aqui no Yom Tov é proibido, por causa que a gente não está evitando pessoas de virem estudar. Ava Shabbat e Kabitu Beit HaMidrash, mas no Shabbat as pessoas, se a gente não limpar o armazém, as pessoas vai evitar pessoas de virem estudar. Shabbat Dami, talvez é permitido mesmo levar as frutas com uma corda ou através de uma escada. Odima, ou talvez aqui que a pessoa vai acabar perdendo as frutas, ou seja, ela vai ter perca de dinheiro. A Marta Ló, você me diz que é proibido. Lá que a pessoa não vai acabar perdendo nenhum dinheiro. Locoche, que não é muito mais, que vai ser proibido levar com uma corda ou levar as frutas numa escada. Fala, agora é ateico. Todas essas dúvidas, a gente não sabe qual que é o que resolver elas. E a gente tem que esperar até vir alguém resolver elas pra gente. Fala, agora. O mechassim et hapirot. Escrito na Mishnah que a gente pode trazer algum utensílio, algum lençol, alguma coisa para encobrir as frutas, para a chuva ou para a goteira não pingar em cima delas. Amarula, disse Ula, vafilu oira de livne. Mesmo tijolos que sobraram da construção que a pessoa fez, ele também pode trazer alguma coisa para cobrir eles, para eles não estragarem com a goteira. O que é mais inovado nisso, que ele pode trazer um utensílio para os tijolos? Porque frutas no Shabbat, elas não são mukte. A pessoa pode usufruir das frutas, pode carregar as frutas no Shabbat ou no Yom Tov. Já tijolos que eles foram designados para construção, eles são mukte. Já que construir no Shabbat é uma coisa proibida, então qualquer utensílio que ele é próprio, ele está designado para fazer um trabalho proibido no Shabbat, ele é mukze, ele é proibido de carregar ele, de usufruir dele. Então, mesmo que o próprio tijolo, ele é proibido de carregar ele, mas eu posso carregar um utensílio para o uso do tijolo, ou seja, eu vou carregar agora um utensílio para encobrir os tijolos, para que a gotena não pingue em cima deles. Isso disse Ula. Ravitzka Kamara, Ravitzka nos diz, peirota ereuim, a única coisa que eu posso carregar um utensílio para ele são frutas que podem ser usadas no Shabbat. Veaz da Rabitzra Gleta Amei, Rabitzra sustenta dessa forma, por quê? Porque em outro lugar ele sustenta, Adama Rabitzra, que Rabitzra nos diz em outro lugar, Enclinital, ela ledavara nital be Shabbat. Qualquer utensílio no Shabbat, ele não pode ser carregado somente se ele está sendo carregado para um outro utensílio que ele pode ser carregado no Shabbat. Ou seja, se eu tenho algum utensílio que ele é proibido de ser usado no Shabbat, por exemplo, uma caneta, que é proibido escrever no Shabbat, a caneta é mukta, a caneta não pode ser usada no Shabbat. Então eu não posso carregar a caneta no Shabbat também. Então se eu quiser proteger a caneta no Shabbat, eu não vou poder trazer um utensílio para essa caneta. Porque do mesmo jeito que a própria caneta eu não posso carregar, então eu não posso carregar um utensílio para uso dessa caneta. Então essa discussão entre Ula e Yitzhak. Agora a Gemara vai tentar provar quem tem razão. Fala agora, Tna, a gente estudou na Mishnah, Mechassine, Tapirot, Bekeilim, está escrito que a gente pode incumprir frutas com utensílios. Fala agora, Peirotim, Oira de Livne, Ló, parece da Mishnah, que só frutas. Por que a Mishnah usou frutas? A Mishnah deveria ter usado tijolos, para ensinar mais ainda. Então daqui a gente vê que Ira Bitzchak tem razão. Fala agora, não. O Adim da Filo Ira de Livne, a lei está correta mesmo se eu venho encobrir tijolos. Já que no começo da Mishnah eu estava discutindo um assunto que ele só é relacionado a frutas, então eu continuei a Mishnah me relacionando a frutas, mas a lei é mesmo sobre os tesouros, então está na Seifa. Então no final da Mishnah também escreveu Mechassin et Peirot. Fala agora mais uma prova. Tná, descrito na nossa Mishnah, Vechem Kadeyayim e Kadei Shemen. Descrito na Mishnah que não só frutas eu posso encobrir, e sim, também barris de óleo e vinho eu também posso encobrir. Pergunta Mishnah, pergunta Gmará, qual a diferença entre vinho e óleo e frutas? Então, Achab Maiaskinan. Então, em que tipo de vinho e óleo a gente está se tratando? Betivla. Óleo e vinho que eu ainda não retirei a parte do coelho do Levi deles, que é um óleo e vinho de Tevel, que não pode ser usado no Shabbat, e portanto não pode ser carregado no Shabbat, porque não tem nenhum uso, eu não posso comer. Então não só objetos que eu faço trabalhos proibidos no Shabbat, eles são muktzeh, e também objetos, ou frutas, ou comida, que não pode ser usada no Shabbat, ele também é muktzeh. Então esses barris de vinho e óleo que eu não posso usar no Shabbat, porque eles são Tevel, então também é proibido carregar eles, e mesmo assim eu posso cobrir eles com outro utensílio. Fala agora, a Hanami Mistabra, assim também a lógica nos diz que a Mishnah está se tratando sobre óleo e vinho que não foi retirado a parte do Kohen Levi, o Trumai e o Maaser. Isso é o que dá, porque se a Mishnah está se relacionando a vinho e óleo permitido de ser consumido, a Tananere Shaperot, na Mishnah já está escrito que frutas eu posso cobrir frutas. Então, por que vinho e óleo vai ser diferente? Fala, mas não. Disso você não pode provar. Porque Kadeyayim e Kadeshem Nitzvichalem. Tem uma coisa que a Mishnah inova para a gente falando sobre vinho e óleo. Quem sabe que da Tachamina eu poderia pensar Lefsed Merubé Hashishu. Se vai pingar em cima de frutas, a pessoa vai ter um enorme perca. Mas Lefsed Muat, se pingar um pouquinho de água dentro do óleo e vinho, o óleo e vinho não vão estragar. Então, já que a perca é muito menor, eu poderia pensar que eu não vou poder fazer esse esforço no Yom Tov para cobrir óleo e vinho. Então, Lohashashu Chachamim não iam deixar a pessoa cobrir esse óleo e vinho. Kamash Melan, por isso a Mishnah vai ensinar para a gente que não, que mesmo vinho e óleo a gente pode cobrir. Então, a gente não pode provar de vinho e óleo que está se tratando de vinho e óleo proibido de carregar. Mesmo vinho e óleo que é permitido carregar eles também, a Mishnah está inovando para a gente que a gente pode cobrir eles. Tnan, a gente estudou na continuação da Mishnah. No Trim Kli Tachadadele Veshabat, a gente pode colocar um utensílio debaixo da goteira para ela não sujar a casa no Shabbat. Fala Gmará, a água da goteira não é própria para ser consumida, é água suja. Então a água é mukte. Se a água é mukte, então como que eu posso carregar um utensílio para receber essas águas? Então daqui a gente parece que a gente pode carregar um utensílio para uma coisa que é imprópria, que não pode ser carregada no Shabbat. Fala Gmará, não. São águas que elas não são tão sujas, e elas podem ser usadas para dar para animais beberem. Então são águas que a gente pode carregar no Shabbat. Portanto, a gente pode carregar utensílios para receber essas águas. Tashma, a gente estudou numa braita. Por cima, chzelet, al gabei levinim be Shabbat, de aitu mi binyana. Fala braita, eu posso pegar uma rede e encobrir tijolos que sobraram da construção no Shabat. Fala agora não, de chazi le mazga. Esses tijolos são tijolos que eu posso usar eles no Shabat. Ou seja, eu posso usar eles para sentar em cima deles. Então, já que eu posso sentar em cima desses tijolos, esses tijolos não são impróprios de carregar. Então, eu posso carregar eles no Shabat. Então, eu posso trazer essa rede para cobrir eles. Então, nós estudamos em outra braita. Por cima, eu posso colocar, usar uma rede para encobrir pedras no Shabat. Pedras, não dá para fazer nada com pedras. Então, é mukte. Então, como eu posso trazer essa rede? Então, fala agora, não. Beavanim mekudzalot, dechazem lebeit akise. Antigamente, as pessoas, depois de fazerem as necessidades, elas se limpavam com pedras, pedras lisas. Então, aqui estão falando dessas pedras lisas que podem ser usadas no Shabat, podem ser carregadas no Shabat. Então, portanto, eu posso carregar uma rede para cobrir elas. Tashma, por sim machzeret al gabe kaveret dvorim beShabat, bechama mipnei hachama, bekshamim mipnei hakshamim. Eu posso pegar uma rede para encobrir uma colmeia de abelhas no Shabat, no sol, nos dias de sol por causa do sol, nos dias da chuva por causa da chuva, para proteger a colmeia. O bilvat shelo yitkaven latzud, mas ele tem que ter, não tem intenção de caçar essas abelhas. A gente sabe que caçar no Shabat é proibido. Então, se a pessoa, quando ela encobrir essa colmeia, tiver abelhas dentro, ela tiver a intenção de capturar essas abelhas, ele vai transgredir uma proibição de caçar no Shabat. Então, fala Mishnah, fala Gemara, aqui a gente vê que essas caveras de Vorim é uma colmeia de abelhas, que não tem nenhum uso no Shabat, e eu não posso carregar elas, e mesmo assim eu posso encobrir elas com uma rede. Fala Gemara, tamnami dei kadvash. Lá está se tratando que na colmeia tem óleo, tem mel. E já que tem mel dentro da colmeia, então eu posso carregar ela no Shabat, por causa do mel. Amar lhe ravukva mimishan lhe ravashi. Perguntou amar lhe ravukva de mishan para ravashi. Atinach mimot hachama. Dei kadvash. Isso você pode me falar nos dias de sol que tem mel dentro da colmeia? Aval bimot hachamim nos dias de chuva, mas cada vez lá não tem mel dentro das colmeias. Está escrito na braita, tá? Que eu posso encobrir a colmeia, mesmo nos dias de chuva. Ou seja, no inverno. Fala, Gemara, lo nitzecha lotan shtei chalot. Fala, Gemara, nos dias de chuva, no inverno, quando a gente pega todo o mel da colmeia, a gente deixa dois bolos de mel dentro da colmeia para as próprias abelhas terem do que se sustentar. Então, já que essa colmeia tem dois bolos de mel, ela pode ser carregada no Shabat. Pergunta a Gemara, otan shtei chalot muktzoten. Essas dois bolos de mel que a pessoa deixa dentro da colmeia, é proibido transportar elas. Por quê? Porque já que todo motivo que eu posso transportar o mel no Shabat, a pessoa vai usar, mas esse mel que ele deixou na colmeia para as abelhas, ele não vai usar. Então ele já tirou a mente dele desse mel. Então elas ficaram muktzeh. Ele não vai usar isso no Shabat. Então isso vira muktzeh. Fala Gemara, aqui está se tratando, não, que a pessoa não designou esse mel só para as abelhas, ele também tem em mente que se ele precisar, ele vai usar também. Fala, Maria, então o que você está me falando? Que a gente, essa braita está se tratando desses dois bolos de mel, que ele, mesmo que ele designou eles para as abelhas, ele pensou que se ele precisar usar, ele vai usar para ele mesmo. Avalou, rachava lei, mas se ele não pensou que ele vai usar para ele mesmo, mas qual que é o din? Assur, está aí aprendido a encobrir essa colmeia. Por quê? Porque a colmeia é proibida de se carregar. Então, a detalhe em Bilvat Shaloit Kaven Latzud, por que a Braita ela finaliza dizendo que, mesmo que ele pode colocar essa rede, ele tem que ter intenção de não capturar essas abelhas. A Mishnah devia falar outra restrição. Lifa Pelita Bedidá, a Mishnah devia falar outra restrição. Que não pode. Também varim amurim. Quando que a gente pode colocar essa rede em cima da colmeia? Shechashavale. Que quando ele pensou que ele vai usar o mel. Avalo chashavale. Mas se ele não pensou que ele vai usar o fio do mel. Aí assur. Fala agora realmente isso que a Braita quis dizer. Achika amar. Isso que a Braita quis dizer. Avapi shechashavale. Mesmo que ele pensou que ele vai usar esse mel. E aí ele só pode cobrir com uma rede, o bilvat shelo yitkaven latzud. Ele não tem intenção de capturar as abelhas. Fala, Gemara. Bemayu kimta, que Rabi Yehuda deit le mukte. Do jeito que você estudou, essa braita aparece. Você está explicando essa braita de acordo com a opinião de Rabi Uda. A gente já estudou várias vezes no nosso tratado de Beitzá. Tem uma discussão entre Rabi Uda e Rabi Shimon se tem um conceito de mukse, no caso que eu tirei minha mente e eu pensei que eu não vou usar esses objetos. Rabi Uda sustenta que isso vira mukse, e Rabi Shimon sustenta que isso não é mukse. Isso que eu não tive intenção de usar esses objetos não faz o objeto virar mukse. Fala Gmará, disso que parece que eu tenho que ter intenção de usar esse mel, e se eu não tive em mente que eu vou usar esse mel, o mel, essa toda a colmeia fica mukse, isso está indo de acordo com a biúda. Em Maseifa, e mesmo assim, no final da braita está escrito Bilvat Eloit Kaver Latsut, está escrito que a pessoa pode encobrir a colmeia se ele não tem intenção de capturar as abelhas. Atal e Rabi Shimon, Damar, Davash, não Itkaver Mutar. Isso está indo de acordo com a opinião de Rabi Shimon, que sustenta que se a pessoa não tem intenção de capturar, ele é permitido encobrir essa colmeia. A gente sabe que Rabi Uda e Rabi Shimon discutiram em vários lugares se uma pessoa está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele está arrastando um banco em cima da areia. E quando ele arrasta o banco em cima da areia, ele pode também cavar um pouco o chão. Isso é uma proibição de Choresh, uma proibição de arar no Shabbat. Então Rabi Uda sustenta que se tem alguma probabilidade que o banco é pesado o suficiente para arar a terra, mesmo que não é certeza, ele já é proibido. Porque já que ele está fazendo esse ato de transportar o banco, de arrastar o banco, e pode ser que ele vai acabar arando, se ele arar a terra, ele vai transgredir uma proibição do Shabbat, de fazer o trabalho de arar no Shabbat. Já Rabi Shimon discute, ele sustenta que se a pessoa está transportando, arrastando o banco, ele não tem intenção de arar a terra. Então, mesmo se ele acabar arando a terra, ele não está transgredindo nenhuma proibição. Porque o ato dele é um ato de transferir o banco, de arrastar o banco, e não de arar a terra. Fala Gmará, aqui está indo de acordo com o Rabi Shimon, porque parece que só não tem intenção de capturar as abelhas já é suficiente. Fala Gmará, Betisbera, mas você não tem razão. De Rabi Shimon, será que você pode explicar essa braita de acordo com o Rabi Shimon? E Abaye virava Damri Tarvayum, Abaye virava nos disseram, Modê Rabi Shimon, Pepsikresha Beloyamu. Tudo isso que Rabi Shimon nos diz, que eu posso arrastar o banco, mesmo se tem alguma probabilidade que vai arar a terra, é só se não é certeza que vai arar a terra. Mas se certeza vai arar a terra, então uma pessoa que está fazendo, arrastando o banco, então ele tem em mente fazer duas coisas, tanto arrastar o banco como arar a terra, porque é certeza que vai arar a terra. Então a pessoa está fazendo os dois atos ao mesmo tempo. Se não é certeza que vai arar a terra, então ele está arrastando o banco. Ele não tem intenção de arar a terra. Então mesmo se acabar arando, não é isso que ele está fazendo. Mas se a pessoa está arrastando um banco num lugar que ele certeza vai arar, então ele está fazendo os dois atos. E a Mishnah Agmará usa como exemplo uma pessoa que precisa da cabeça de uma galinha para dar para uma criança brincar. Ele não quer matar a galinha, ele só precisa da cabeça para a criança brincar. Então ele corta a cabeça da galinha e dá para a criança brincar. Poderia pensar, olha, ele não tem intenção de matar a galinha, ele não vai transmitir a proibição no Shabbat. Então a gente fala para ele, será? Você quer cortar a cabeça, você não quer que morra? Então se você sabe que você está cortando a cabeça da galinha, certamente você tem em mente que você vai matar a galinha com esse ato, então você está transmitindo a proibição de matar no Shabbat. Então, de qualquer forma, a gente não pode explicar a Braita que dizer que só não tem intenção de obter, de capturar essas abelhas, já é suficiente. Então, Leolam, eu posso te falar, Kular Abiúda, toda Braita tem de acordo com a Abiúda. E se ele não tem em mente de usar esse mel, então é Murkse, ele não pode carregar essa colmeia no Shabbat. Ve'achabemayaskinan, e aqui está se tratando de Itbekvi, que essa colmeia ela tem janelas. Velo teima le Rabi Uda, o bilvat shelo itkaven latzut, e não escreva na braita que ele não tem a intenção de capturar as abelhas, porque não é suficiente não ter intenção, e sim o quê? Ela eima, então, e a gente tem que escrever na braita, bilvat shelo yasena metzuda, que ele não faça a colmeia uma armadilha para qualquer abelha. Ou seja, ele tem que fazer, ele tem que encobrir essa colmeia de uma maneira que a própria colmeia não seja uma armadilha para a abelha. Então ele não vai acabar capturando as abelhas. Isso é simples, se ele vai capturar as abelhas, certeza é proibido. Eu poderia pensar, eu poderia pensar que a proibição de caçar é só em animais que o normal deles é que eles são caçados. Então aí é proibido caçar eles. Mas algum tipo de animal, ou de qualquer tipo de animal, ou ave, ou insetos, que ele não é o... As pessoas normalmente não caçam eles, então aí é permitido capturar no Shabbat. Fica mais claro, aqui a Braita diz, não, mesmo abelhas, que normalmente a pessoa não caça abelhas, não captura abelhas, também é proibido de capturar elas no Shabbat. Ravashi Amar, Ravashi nos diz, toda a nossa pergunta, toda a nossa prova dessa Braita, que a gente queria provar que eu posso carregar um utensílio para encobrir um outro objeto que ele não pode ser carregado no Shabbat, toda essa prova nem começa. Porque qual que era a prova? Que a gente está falando de uma colmeia que não tem mel e não pode ser carregada no Shabbat. Eu posso encobrir ela. Por que não tem mel? Porque a gente está se tratando mesmo no inverno. Fala, Maria, a Braita não disse para a gente que a gente está falando tanto nos dias de sol, ou seja, no verão, e nos dias de chuva no inverno. Está escrito na Braita, Bahamá mipnei Ahamá, Bakshami mipnei Akshami. No sol, por causa do sol, e nas chuvas, por causa das chuvas. Mas ele está falando em dias que tem chuva e sol. Beyomi Nissan, Beyomi Tishrei, Dei Kachamá, Dei Kachamim. Estou falando nos dias de Nissan, nos dias de Tishrei, que tem tanto sol como chuva. E naqueles dias ainda tem mel. E lá a gente fala que a gente pode encobrir com uma rede de Ikatmash, já que tem mel, e a gente pode carregar a colmeia, então eu posso encobrir elas com alguma rede, já que eu posso cobrir elas com uma rede, e, porque é a própria coisa, também pode ser carregada. Então daqui a gente não pode provar a opinião de Ula. Fala, Gmará. Eu posso colocar um utensílio para debaixo da goteira no Shabbat. Tana, já estou numa braita, initvaneh kli, shofech veshoneh veino nimra. Se um utensílio ficou cheio, eu posso tirar, levar um utensílio para fora, jogar água e devolver um utensílio debaixo da goteira. Fala, Gmará, beirechaya da abaye dalf. O moinho de abaye estava pingando em cima do moinho de abaye. Atalekamedrava, ele veio na frente de Rava, amalei. Ele perguntou para Rava, o que eu posso fazer? Rava respondeu para ele, zil arye lepuyach leatam, leve tua cama para lá, para o lugar onde teu moinho está posicionado. Deleve que graf sherei veafke, que aí o moinho vai virar um graf sherei, e aí você vai poder retirar ele. Ou seja, a gente sabe que mukze não pode ser carregado, mas tem um jeito que mukze pode ser sim carregado. Se o mukze é como se fosse um lugar onde as pessoas fazem as necessidades dele. E aí é uma coisa que é não muito confortável de ficar ao redor dele. Então a gente pode estar atrapalhando a pessoa. Então a gente pode tirar esse utensílio que tem as fezes ou a urina para fora da casa. E isso não é só em fezes e urina. Esse halakha é chamado de graf sheni, porque é sobre esse caso que foi dita. Mas qualquer coisa que atrapalhe a pessoa no Shabbat, eu posso tirar ela, por exemplo. Se eu tenho um saco que as pessoas foram jogando lixo dentro dele e está no meio da sala onde as pessoas estão sentadas e conversando, tem algum cheiro mal, está atrapalhando as pessoas, mesmo que o lixo pode ser que ele é mukze, eu posso retirar ele de casa no Shabbat. Então assim que dava, falou para ele, leve sua cama para lá, e aí vai ficar inconfortável para você, e aí você vai poder retirar. E ativa a baia, ele com a caixa e lei. Aí a baia que escutou isso de Rava, ele não entendeu. Ele teve uma pergunta. A gente sabe que tem uma halakha que não se pode fazer um graf de rei a princípio. Ou seja, vamos dizer que uma pessoa ela tem lixo na mão e ela vai começar colocando dentro de um saco que está no meio da sala. Então eu não posso causar ele virar um graf xerei. Ou seja, não posso fazer um graf xerei para eu poder carregar ele. Se aconteceu que eu tenho um graf xerei em casa, eu posso retirar ele de casa. Mas eu não posso montar um grav Shelei no Shabbat. Ele falou, ele pensou, do mesmo jeito que eu não posso fazer o grav de Lei para poder retirar ele, eu também não posso sentar do lado de um grav Shelei para causar eu ter que tirar ele. A Bahia entendeu que é a mesma coisa. Adeachi, no meio tempo que a Bahia não retirou o moinho dele, Nafim Berechaya, o moinho dele desabou. Nafim Berechaya da Bahia, o moinho de Abai desabou. Amar, ele disse, Teiseli, isso é próprio para mim, é bom esse castigo que aconteceu comigo. De Avri Ademar, porque eu transgredi as palavras do meu rabino. O rabino falou que pode, e eu fiquei fazendo perguntas, e eu não cumpri o que ele falou. Então, é bem recebido esse castigo que eu recebi. Amar Shmuel, disse Shmuel, Grav Shelei, David Shalmei Mereglai, Mutal Lotziam Leashpa. Esse utensílio que tem ou fezes ou urina, eu posso tirar eles para o lixo, ou seja, fora de casa. O Kshou Machzirou, mas quando eu quero devolver um utensílio, que já agora já não é mais, não tenho nenhum motivo, não tenho nenhuma permissão para devolver um utensílio, porque já não é Grav Shelei. Então por que eu posso carregar um utensílio que ele é um utensílio que eu não posso usar ele no Shabbat? Como que eu posso carregar ele de volta? Kshou Machzirou no Tembo Mai, eu coloco água dentro dele, já que a água eu posso carregar. Então já posso carregar um utensílio junto. O Marzio, eu coloco água dentro dele e eu posso devolver ele para casa. Savur Miná, as pessoas que ouviram o que o Shmuel disse, pensaram que Grav Shelei Agav Mana In Bifnei Atzmolo. As pessoas pensaram que isso que eu posso retirar um Grav Shelei é só fezes que estão dentro de um utensílio. Eu posso levar um utensílio todo, mas as próprias fezes, se eu precisar tirar elas, eu não vou poder no Shabbat. Fala agora, não, isso não é verdade, porque Tashma, porque a gente está numa braita, de Uach Barta, de Ishtakach Bei Asparmaki, de Ravashi, que tinha um rato bem fedido, que estava dentro dos perfumes de Ravashi, Amalu Ravashi, Ravashi disse, Nakta Betzutzisa, pegue ela no rabo dele, e tirem ele para fora. Então a gente vê que a própria coisa que é... fazem as pessoas ficarem inconfortáveis, a gente pode carregar ele para fora no Shabbat. Fala Mishnah. Kol shechayavim alav mishum shvut, mishum reshut, mishum mitzvah b'shabbat, chayavim alav b'yom tov. Todas as coisas que são proibidas no Shabbat de fazer, coisas que chachamim proibiram fazerem no Shabbat, tanto coisas que não tem nenhuma mitzvah no ato delas, como coisas que têm um pouco de mitzvah, que é chamado de reshut, e tanto coisas que são mamash, uma mitzvah, todos esses três tipos de coisas que Ramim proibiram fazer no Shabbat, em Yom Tov é a mesma coisa, também não se pode fazer em Yom Tov. Veilu hem mishum shvut, qual que são as coisas que Ramim proibiram que não tem nenhuma mitzvah no ato delas? Lo olim beila, não se pode subir numa árvore no Shabbat. E assim também em Yom Tov. Não pode subir em cima de um animal no Shabbat Yom Tov. Não pode nadar em água no Shabbat Yom Tov. Não pode bater palma. Não pode bater as palmas nas coxas. Não pode dançar. Isso são as coisas que não tem nenhuma mitzvah que Chachamim proibiram. E essas são as coisas que são Mishum Reshut. Uma coisa que não é mamash uma mitzvah, mas é quase uma mitzvah. Lodanim não pode fazer um din Torah em Shabbat, não pode julgar no Shabbat. Velo mikatim e não pode casar no Shabbat. Velo chotzim, velo miabim. A gente sabe que se uma pessoa, lo aleinu, ele faleceu sem filhos, então a esposa dele tem que ou casar com o cunhado dela, com o irmão do marido de parte de pai, tem que casar com ele, ou ele faz a chalitza. Ou tem todo um trajeto que eles precisam passar, ela tira o sapato dele e ela cospe na frente dele, é chamado de chalitza. Então, ou ele casa com ela, ou ele faz a chalitza com ela. Então, tanto o ibum como a chalitza não se pode fazer nem em Shabbat em Yom Tov. Veilo é mishum mitzvah, e essas são as coisas que são consideradas mitzvot, e mesmo assim, chachamim proibiram de fazer no Shabbat. Lo magdishim, não se pode santificar nada para o Beit HaMikdash. Velo ma'arichim, não se pode prometer para o Beit HaMikdash um valor de uma pessoa. É um certo tipo de promessa que se faz para o Beit HaMikdash, ou erchim, que a gente promete o valor de uma pessoa para o Beit HaMikdash. Tem diferentes valores, dependendo da idade, de que tipo de pessoa é. Veloma chrimim. A gente não pode também santificar uma coisa para o Beit HaMikdash, mas é um outro jeito de santificar, um jeito chamado de chere. O pessoal faz um chere para o Beit HaMikdash. Veloma gbim trumá o maser. Não pode se retirar a trumá para o Kohen e o maser para o Levi do trigo da pessoa. Koleilu beyom tov amru kalvachome beshabat. Todas as coisas são proibidas de fazer em Yom Tov e muito mais são proibidas de fazer no Shabat. E finaliza a Mishnah. Não tem nenhuma diferença entre Yom Tov e Shabbat, somente o Ochel Nefesh, somente a comida. Ou seja, que Shabbat a gente pode cozinhar, em Yom Tov a gente pode cozinhar, já no Shabbat a gente não pode cozinhar. Fala, Gmará, lo olim beilam, por que Chachamim proibiram da pessoa subir numa árvore? Gzeirah shamei tlosh, a gente desconfia, Chachamim desconfiaram que a pessoa vai acabar arrancando um galho. Falou, Lachim al-Gabe beimah, não se pode montasse em cima de um animal, porque a gente desconfia que a pessoa em cima de um animal ela vai sair fora do lugar onde é permitido andar no Shabbat. A gente sabe que a pessoa tem 2000 amot do lugar que ela está para andar, não mais do que 2000 amot. Então, se a pessoa estiver em cima de um animal, ele vai acabar passando o lugar onde ele pode andar. Então, fala agora, acho uma mirada ruim de olhar, tá? Será que daqui a gente pode deduzir que essa proibição de andar mais do que 2000 amot no Shabbat é uma proibição da Torá? Porque senão, como que a Chachamim falaram que é proibido subir em cima de um animal? Porque a pessoa vai acabar transgredindo uma proibição que também é de Chachamim. A gente sabe que a gente não faz uma proibição. Chachamim não fizeram nenhuma proibição para evitar a pessoa de fazer outra proibição que Chachamim fizeram. Então daqui que eles fizeram, desconfiaram que a pessoa vai sair do Tchum. Então parece que fizeram uma proibição por causa que a pessoa vai chegar a fazer uma proibição da Torá. Ela, então o motivo que eles proibiram se montar em cima de um animal, gzeirah shamei achtoch zmorah. Talvez ele vai acabar cortando um galho para bater no animal para ele andar mais rápido. Cortar um galho no Shabbat é uma proibição. Velo shatina primayim, porque não pode nadar no Shabbat, gzeirah shamei aser chavit shashayatim, porque a pessoa vai acabar fazendo um tipo de barril que as pessoas usavam para nadar junto com eles. E é proibido construir um tecido no Shabbat. Velo metaprim, velo mesapkim, velo merakdim. Não se pode bater palma, não pode bater as palmas nas coxas. E não se pode dançar no Shabbat. Gzeirah shamei taken krishi. A gente desconfia que se a pessoa vai ficar alegre, dançar, bater palmas, bater palmas nas coxas, a pessoa vai acabar fazendo um instrumento musical, construindo um instrumento musical que é proibido de fazer no Shabbat. Veio é mishum reshut. E essas são as coisas que tem um pouquinho de mitzvah. E mesmo assim é proibido. Lodanim. Não se pode julgar no Shabbat. Vê a mitzvah, cabe. Pergunta a Gemara, por que você chama isso que não tem muita mitzvah? Aí é uma mitzvah julgar as pessoas. Fala a Gemara, você fica de cada difamine. Se tem algum juiz que ele é melhor que ele, ele pode julgar esse julgamento melhor. Aí já não é uma mitzvah para esse juiz julgar esse caso. Felom ekatim. A pessoa não pode casar no Shabbat, a mitzvah cabe. Pergunta a Gemara, a pessoa faz uma mitzvah quando ela casa. Tem uma mitzvah de ter filhos, a pessoa está casando para poder ter filhos. Fala a Gemara, Lotzricha, está se tratando de Peixar o Banim, ele já tem uma esposa e filhos, ele já não tem uma mitzvah de fazer, de ter mais filhos. Ou seja, mas é um pouquinho de mitzvah, porque tem diferentes coisas que ele pode cumprir. Por exemplo, que está escrito que mesmo que ele teve filhos quando ele está jovem, ele tem que ter filhos quando ele está mais velho. E mesmo a pessoa já teve filhos, tem uma mitzvah de ter mais filhos. Então é uma mitzvah, mas não é uma obrigação. Então isso já não é chamado de mitzvah, totalmente mitzvah, é só um pouco mitzvah. Lo chotzim velo miyabim, não se pode fazer a chalitza em Yibum quando o marido falece sem filhos. Lo aleinu, então o irmão dele tem que ou fazer o Yibum ou a chalitza, ou casar com ela, ou fazer aquele trajeto chamado chalitza. Então, Gemara, a mitzvah, cara, isso é uma mitzvah? Por que você chama isso que não é mais uma mitzvah? Lotzricha deika gadol, que tem um irmão mais velho do que ele. Ou seja, qualquer um dos irmãos do marido pode fazer o Yibum HaChalitza, mas o maior deles, a mitzvah recai sobre ele. Então, já que tem o maior deles, a mitzvah recai sobre o mais velho, e aqui o menor que quer fazer o Yibum HaChalitza, então já não é o chamado uma mitzvah completa. O mitzvah begadol e abem. E a mitzvah é fazer o Yibum com o irmão mais velho. Então já não é chamado de uma mitzvah completa. Pergunta a Gemara, Vekulu Tamamai, por que todas essas coisas não podem se fazer tanto no Shabbat como no Yom Tov? Não fazer um julgamento e não casar e não fazer o Ibum Haritzá, que seria chamar Ichtov. A gente desconfia que se ele fazer essas coisas, ele vai acabar escrevendo. No julgamento, ele vai acabar escrevendo o que eles decidiram no julgamento. No casamento, ele vai escrever o Shtar de Elusim, o contrato do casamento. E na Halitzá, ele vai acabar escrevendo um documento para a mulher, que ela está permitida, e uma Yevamá. Quando a pessoa casa com uma Yevamá, ele tem que escrever uma Ketubá, tem que escrever todas as obrigações que o marido tem para a esposa. Então a gente desconfia que a pessoa vai acabar escrevendo. Então Chachamim proibiram a pessoa de fazer todas essas coisas, tanto no Shabbat como no Yom Tov. Fiquem com a gente para essa próxima página, que a gente vai discutir mais assuntos de Yom Tov.